Os professores angolanos iniciaram esta semana a segunda fase da greve interpelada convocada pelo Simprof e que deverá manter-se até o próximo dia 5 de maio, uma paralisação que decorre em pleno período de exames. Aumentos salariais e atualização de carreiras, propostas que o governo não responde desde 2013, são as principais reclamações dos professores. Responsáveis do Sindicato dos Professores fazem um balanço positivo do arranque da greve, mas lamentam a detenção de Fernando Laureano, responsável do Simprof em Luanda, por não ter permitido que os professores fossem coagidos a trabalhar no dia da greve. O mesmo foi posto em liberdade 2 horas mais tarde. Informações divulgadas esta semana pelo Simprof revelam que o Ministério da Educação terá remetido ao Presidente da República um documento segundo o qual os docentes de classes sujeitas a exames finais devem receber anualmente um subsídio especial. No entanto, o Simprof refere que os educadores nunca receberam tais remunerações e por isso exigem a admissão do Ministro da Educação, Pinda Simão. O Ministro da Educação, por intermédio da sua comissão negocial, afirmou esta semana que há incapacidade por parte do governo angolano para responder a todas as preocupações dos professores. A entidade empregadora tenta, a todo custo, convencer os professores que a solução das suas reivindicações apenas serão resolvidas com a entrada em vigor do Orçamento Geral do Estado de 2018. A Secretária-Geral do Sindicato Nacional dos Professores, Hermínia do Nascimento, reafirma a posição dos sindicalistas de não cruzarem os braços caso a entidade empregadora continue a não considerar as suas reivindicações.
A lei nos dá o direito de partirmos para quantas paralisações nós acharmos convenientes. Em princípio, nós somos de opinião que algumas informações que foram canalizadas para quem de direito não foram as reais. E nós temos argumentos mais do que suficiente para dizer que, neste momento, continua o Ministério da Educação, não está a representar devidamente os professores, não está a canalizar os reais problemas, as reais dificuldades que os professores vivem, não está a ser canalizado a quem de direito. Nós depois, no comunicado que produziremos, nós vamos dizer com precisão onde é que houve grandes falhas e falhas graves.
Hermínia do Nascimento considera que o professor em Angola não é valorizado pelo governo angolano. Justifica a sua afirmação pelo facto de muitos docentes serem obrigados a consentir enormes sacrifícios sem o mínimo de reconhecimento por parte de quem de direito.
Temos que ter em conta também que dar aula a uma sala de 30 ou 40 alunos não é o mesmo que dar aulas a uma sala de 90 alunos. Portanto, o esforço é a dobrar ou a triplicar. Então, é necessário também reconhecermos este grande esforço. Temos muitos colegas que estão em zonas mais recôndidas, em que ele tem que, inclusive, tirar do magro salário para poder pagar o transporte e outras despesas mais. Então, com essa desvalorização da moeda que nós vivemos, com esse incremento de preços que nós estamos a viver, os menos de 50 mil já não satisfaz a nenhum funcionário. Então, como professor e porque ele está a formar, não é, pessoas, está a transformar a sociedade, está a transmitir valores, então é necessário valorizar melhor. Porque nós no país temos outras profissões que também ganham bem e muito mais que o professor. Por que o professor também não pode ter uma vida razoável, uma vida normal e mais estável? Garantir a um professor uma aposentadoria razoável não é crime nenhum, não é exigido demais.
O presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Guilherme Silva, diz não acreditar mais nas promessas do governo angolano e reitera que a greve é a única solução de pressão.
O Simprof não acredita nas promessas. O Simprof só e só acredita nas ações. Nós estamos vindo de um tempo a essa parte, desde 2013, ouvindo promessas. Na altura assinamos um memorando que o governo não cumpriu, quando o petróleo, o barril de petróleo, na altura, custava acima de 100 dólares. Hoje, o subterfúgio do governo é a baixa do preço do petróleo. E houve tantos incidentes que daria, na altura, gerir bem a política de quadros do setor. No entanto, nós ouvimos o que os governantes disseram, vamos devolver a palavra aos professores. Durante o mês de março, realizaremos assembleias provinciais de trabalhadores. Serão os trabalhadores a decidirem o rumo a seguir face às promessas do governo. Outro sim, temos também a questão que tem a ver com as nomeações e as exonerações. Temos casos de diretores de escola que foram nomeados, mas nunca receberam salários por essa função, etc. Existe um leque, quer de subsídios, de acerto de categorias, a questão, todas essas questões estão na mesa para lá de negociações. O que estamos aqui hoje a ouvir apenas é um encontro informal e depois desse encontro informal orientaremos os nossos secretariados provinciais, que aliás os seus titulares, secretários-gerais provinciais, também estão na sala. Orientaremos os secretariados provinciais que venham já realizando assembleias de esclarecimento de ativismo sindical de proximidade nos municípios e nos distritos, enquanto não tivermos nada palpável. Repito, o Simprof não acredita nas promessas desse governo. Nós não acreditamos. Apenas ações. Que deem-nos documentos assinados a dizer que hão de fazer isso. Do que palavras. Para palavras, basta, basta, basta.
Por sua vez, o Ministério da Educação, por intermédio da sua comissão negocial, afirma que há incapacidade por parte do governo angolano em responder a todas as preocupações dos professores, pelo menos a curto prazo. Segundo David Schivella, todas as reivindicações no domínio das atualizações serão resolvidas com base no que está previsto na lei.
Nós gostaríamos de informar a toda a sociedade que o Ministro da Educação elaborou um memorando onde espelhou todas essas preocupações e remetemos o memorando ao gabinete de Sua Excelência, Sr. Vice-Presidente da República. Por sua vez, o ministro foi recebido em audiência por Sua Excelência, Sr. Vice-Presidente da República, que no mesmo dia orientou que se realizasse um encontro entre o Ministro da Educação, o Ministro das Finanças, o Ministro da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social e o Ministro da Administração do Território. Fruto deste encontro, foi produzido um documento que foi remetido à Sua Excelência, o Sr. Vice-Presidente da República, que, por sua vez, encaminhou a consideração final e a decisão final do Presidente da República. É assim que este documento, que nós temos neste momento em nossa posse, que tem a anuência e a concordância do Presidente da República, das conclusões e recomendações do memorando que foi produzido pelos quatro ministros. Fruto deste memorando, e em consequência disso, nós, nas reuniões da semana passada, demos a conhecer aos parceiros sociais daquilo que foram as conclusões e as recomendações e a decisão final do chefe de Estado sobre o caderno reivindicativo dos sindicatos, onde nós passamos particularmente a dizer de que nas conclusões sobre a questão das atualizações de categorias, a orientação que temos sobre isso é a seguinte. Eu vou ler para não criar dúvidas nas pessoas. Após a avaliação dos factos e com base no resultado da reunião tripartida entre os tutelares dos Ministérios da Administração do Território, Administração Pública, Finanças e Educação, recomenda-se o seguinte, que o Ministério da Educação, efetue o trabalho interno de regularização das reivindicações constantes nos pontos 1 e 4 da declaração de greve, nomeadamente a atualização das categorias profissionais limitadas a vagas existentes e transição dos professores do regime probatório para o regime efetivo nos termos da lei. O que quer dizer isso? Isto quer dizer que todas as reivindicações no domínio das atualizações, elas serão resolvidas na base do que a lei prevê. E há um decreto presidencial, 314/16, que orienta os órgãos centrais do Estado como devem proceder neste domínio das atualizações.
Sobre a atualização automática da categoria dos professores, o representante da Comissão Negocial do Ministério da Educação, David Quinzela, diz não haver qualquer hipótese para o sindicato encontrar uma resposta positiva do governo.
Nós não podemos violar o que a lei estabelece neste domínio, neste capítulo. Isto para dizer que o que o sindicato reclama é de que se faça uma atualização automática de todos os professores que acham que devem mudar de categoria. Sobre isso não há qualquer hipótese indo por esse caminho. O que a lei estabelece é qualquer mudança nos vínculos de cada um dos professores devem ser feitos na base da lei que estabelece as promoções para os funcionários que tenham determinado tempo de serviço, determinado nível habilitacional. A lei estabelece os critérios e isto nós demos a conhecer os sindicatos de quais eram as variáveis possíveis que devemos nos segurar para podermos dar equacionamento a esta questão da atualização e regularização dessas reivindicações. Sobre a questão do regime probatório, dissemos que o Ministério das Finanças vai criar um aplicativo junto dos órgãos de gestão dos recursos humanos para facilitar esse trabalho. Aqui o sindicato acha e entende que deve ser feita uma atualização ou uma mudança de vínculo de forma automática. Isto quer dizer, se eu, David Quinzela, estiver no regime probatório, completei os 5 anos, automaticamente deve ser mudado para efetivo. Não é isso que a lei estabelece. A lei estabelece que é preciso e fundamentalmente que haja um despacho de nomeação para que este trabalhador possa fazer essa deslocação do regime probatório para o regime efetivo. Por um lado. Por outro lado, ainda outras condicionantes. O trabalhador, nestes 5 anos, tem que ser avaliado, tem que ser acompanhado, para que os serviços possam verificar se há ou não possíveis condições, aliás, que esse trabalhador possa beneficiar da entrada no regime efetivo. Um terceiro aspecto tem a ver com os reajustes de salários. Sobre isso, o Governo diz o seguinte: relativamente ao reajuste dos salários, seja considerado o processo para atualização dos salários da função pública no geral, com base no princípio da diferenciação positiva. Como devem saber, o Governo, há 2 semanas, em Conselho de Ministros, aprovou o novo regime remuneratório para a função pública no geral, onde inclui a tabela salarial para os docentes. O Governo aprovou um teto máximo de 13% e um teto mínimo de 5%.
Entretanto, a diretora do Departamento Nacional de Recursos Humanos do Ministério da Educação pede bom senso dos professores. Para Luísa Grilo, em causa estão as consequências para o governo angolano e para os alunos, numa altura em que se observa o encerramento do primeiro semestre.
O professor devia ter consciência de que, efetivamente, nós estamos a penalizar quem não pode dar resposta às nossas preocupações. Elas são legítimas, ninguém discute, muitas delas com certeza que têm alguma razão de ser colocadas e ser reivindicadas agora, mas, no entanto, devíamos ponderar a um momento crucial de encerramento do primeiro trimestre do ano letivo e o bom senso seria solicitado aos nossos colegas e professores, porque efetivamente não vamos resolver mais nada neste espaço de tempo, até porque a palavra do governo está empenhada, estamos todos a trabalhar neste sentido, somos todos professores e sentimos muito que as nossas crianças sejam penalizadas nesta altura do ano letivo. Tem sempre implicação no cumprimento dos programas e, a certo ponto, no nível de assimilação dos conhecimentos que os alunos possam ter.
Luísa Grilo desmente informações postas a circular, segundo as quais contas bancárias de alguns professores teriam sido alegadamente canceladas.
Não é desesperador, certamente, porque soluções temos que encontrar rapidamente para que a normalidade se instale nas nossas escolas. Relativamente ao cancelamento das contas, talvez eu não tenho conhecimento de alguma informação a esse respeito. E também acredito que o Ministério não tem competência para o fazer. O cancelamento da prova não tem nenhuma influência junto dos bancos e, por isso, só se a pergunta foi mal posta ou se eu não percebi exatamente a questão, mas acredito que não há nenhuma questão relativamente às contas.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.